fala de célula, a gente tem que lembrar que a célula ela tem várias composições, vários constituintes, vários orgânulos, né? Várias estruturas que compõem essa célula. Então, dentro do estudo da célula, que a gente chama de citologia, logia, estudo, cita, célula, a gente diz o seguinte, né? Que a citologia, dentro da área da biologia, ela estuda essas células relacionando a estrutura dessas células e seu funcionamento. A célula, ela é caracterizada como uma unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos precisam dessas células. Elas precisam manter essas células íntegras para poder formar tecidos, formarem órgãos, né, para manter, né, a vida desse ser vivo. Quando a gente lembra dos primórdios, né, do estudo da célula, né, isso começou em 1667, né, quando a palavra célula foi realmente usada pela primeira vez. Por que que ele usou isso pela primeira vez? Porque um pesquisador chamado Robert Hooke, ele observou que quando ele olhava a cortiça, né, que é um tecido vegetal que, morto, né, não está ativo, ele percebeu que tinha numerosas compartimentos vazios dentro dessa cortiça, né? E ele deu a esse compartimento o nome de célula, né? Então, que no latim, né, quer dizer cavidade. Então, cada cavidade dessa era uma célula que formava esse tecido, né? Que formava essa cortiça, esse tecido morto. Isso, gente, ele observou com microscópio, não muito bom, né? O microscópio que tinha na época, que era alta tecnologia, que era esse aqui, né? Hoje nós temos, né, conseguimos ver essas células tão bem, fotografá-las tão bem, através de microscópios de diferentes tipos, né? Como o microscópio óptico, que permite um aumento até de 2.000 vezes da estrutura que a gente está visualizando, ou o microscópio eletrônico, que a gente consegue, né, um aumento de até 100 milhões de vezes, né, e fotografá-las também. Então, aqui eu mostrei para vocês a diferença entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, né? Normalmente, isso aqui na clínica a gente usa bastante, tá? E esse aqui a gente usa mais na pesquisa. Então, observem, gente, que a gente consegue, né, ver, né, de forma bem clara, com esses diferentes tipos de microscópio, estruturas das células. Né, aqui uma imagem, duas imagens do microscópio óptico, né? Aqui mostrando a célula da cebola e aqui o cloroplasto, os cloroplastos da célula vegetal. Então, observe, eu consigo visualizar bem, né? E se eu aumentar ainda mais, né, essa visualização através, principalmente do microscópio eletrônico, eu consigo ver ainda outras estruturas bem definidas, né? Aqui eu consigo ver uma célula intestinal, um enterócito, tá? Onde eu consigo ver a parte dos enterócitos, que a gente chama de microvilosidades, que é responsável pela absorção de nutrientes e água para dentro dessa célula, tá? E aqui outros componentes no interior das células. Então, observem que a gente consegue visualizar aqui, ó, né, estruturas menores ainda que a gente não conseguiria com aquele microscópio, né, do passado, e também não conseguiria com o microscópio eletrônico. As células, elas foram divididas, né, para melhor estudá-las. Então, a gente tem dois grandes grupos relacionados a esses tipos celulares, que são os procariontes e os eucariontes. Os procariontes estão conhecidos também como proto, de primitivo, cário, de núcleo, e ontos, de ser. Então, são seres, né, com núcleo primitivo. Então, essas são as células procariontes. E já as células eucariontes, elas são classificadas de acordo com a presença, né, de um núcleo verdadeiro, né? Então, aqui o prefixo eu seria verdadeiro, cário, núcleo, e ontos, ser. Então, seres, né, com núcleos verdadeiros. que seriam as nossas células, né? As células animais. Então vamos olhar aqui. Quando a gente diferencia os procariontes dos eucariontes, a gente tem algumas informações que são diferentes, né? Então aqui, a célula procariótica, ela não tem membrana nuclear, ela não tem organelas com membranas, elas realizam fotossíntese e também podem realizar respiração celular, que vai acontecer nas membranas, né? Então, vai depender do tipo de célula procariótica que seja. São células antigas, né? Então, por isso que são primitivas, e podem ser encontrados, né? Como o cara dando uma organização dentro dessas células procarióticas, as células bacterianas, né? Então, as células bacterianas são células procarióticas, né? Ou procariontes. Quando a gente fala de células eucarióticas ou eucariontes, né? Eu tenho um núcleo com membrana nuclear, nucléolo. Eu tenho organelas com membranas. Eu tenho a fotossíntese sendo realizada por uma estrutura, né? Única, que são os cloroplastos, não mais nas membranas. A respiração é uma respiração celular que ocorre nas mitocôndrias. Então a gente caracteriza, diferencia assim. Uma outra forma, né? Mas eu coloquei uma outra fonte também, né? Eu retirei também de um livro de base sobre biologia celular molecular, que mostra outras diferenças, né? Então, envoltório nuclear ausente, presente nas eucariontes, DNA desnudo nas procariontes, combinada proteínas nas eucariontes, nucléolos na procarionte ausente, na eucarionte presente, cromossomas que eu pulei aqui, únicos, né? No caso das eucariontes, múltiplos, divisão celular, né? Divisão, fusão binária, que a gente chama, ou cis-paridade. Mitose, meiose, os ribossomos para síntese de proteína, né? 70S, onde eu tenho a parte maior com 50S e a parte menor 30, e das eucariontes um pouquinho maior, né? 80S, né? Com 60S da porção maior e 40S da porção menor. Endomembranas, né? Presentes somente nas eucariontes, mitocôndrias também, somente nas eucariontes, cloroplastos nas células vegetais. Parede celular, né, de celulósica, né, também nas células vegetais, exocitose e endocitose presente, que a gente vai ver isso mais à frente, e citoesqueleto também nas eucariontes. Então, observe a quantidade de ausentes que nós temos aqui, né, para a quantidade de presentes que nós temos aqui. E isso mostra que nós temos realmente células, na caso de células procarionas totalmente primitivas, né? Porque não existem algumas estruturas. Células eucarióticas, eu posso ter a célula animal, né? E a célula vegetal. Então observe que elas são totalmente diferentes. Quando a gente fala, né, de células animais e células vegetais, a gente vai ver justamente a composição, as organelas dessas células, que a gente vai ver que tem as características diferentes. Então, olhando para cá, a gente pode ver que alguns são caracterizados como seres unicelulares, né, que é aquele formado por uma única célula. No caso, bactérias sendo bactérias, algas celulares, alguns fungos e protozoários, tá? Isso aqui é a classificação de células com relação ao número de células, tá? Não com relação a procariontes e eucariontes. Tudo bem? Por exemplo, pluricelulares. Nós temos diferentes. Diferentes não, desculpa. Nós temos várias células, né, muitas células para formar um organismo. Então, nós temos células vegetais, células animais, fungos, protozoários e algas pluricelulares. Tá? Aqui eu não estou caracterizando como eucariontes e procariontes. Eu estou caracterizando como número de células, né? Por quê? Porque, por exemplo, as bactérias são procariontes, tá? Então, tem uma única bactéria, uma única célula, um único organismo, tá? Já as células animais, Elas já têm um conjunto de células e elas são eucariontes. Tudo bem, gente? Então aqui eu não estou classificando como procariontes e eucariontes. Estou classificando quanto à quantidade de células em seres unicelulares, que têm uma única célula, e seres pluricelulares, que são formados por muitas células. Aqui a gente vê um protozoário que eu vejo exatamente isso, ó, formado por uma única célula. Aqui uma alga formado por uma única célula. E aqui um indivíduo, né, uma onça pintada, né, em que a gente vê, né, várias células para formar essa estrutura, tá bom? Então vamos lá, gente. As células eucariontes, agora sim, agora estou classificando, né, diferenciando, né, células eucariontes com relação às suas estruturas, né? Então ela é dividida em três partes: membrana, citoplasma e núcleo. Membrana, né, é uma capa, né, que vai envolver, vai proteger essa célula. O citoplasma vai ser a parte que vai ficar abaixo da membrana, né, e vai ter nele e vai ficar entre a membrana e o núcleo. E o núcleo que contém o material genético, né, que vai controlar todas as atividades da célula. Então a gente olha aqui uma célula vegetal, a gente vê exatamente isso, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma célula vegetal. Aqui eu tenho todas as estruturas, eu coloquei para vocês todas as estruturas e funções de cada uma. Então, por exemplo, o retículo endoplasmático liso nessa célula vegetal tem a função de sintetizar lipídio, né, metabolizar, produzir carboidratos, desculpa, produzir não, é quebrar carboidratos, armazenar íons cálcios, inativar substâncias que são tóxicas a essa célula, então ele inativa e elimina. O citoesqueleto, né, filamentoso, dá forma e sustentação a esta célula. Membrana, vesículas membranosas, né, vai conter água, a água aqui, ó. Os ribossomos aqui vai ter a mesma função das nossas células, que seria a síntese de proteína, síntese proteica. Membrana nuclear, que vai permitir que o núcleo se separe, né? Ele fique individualizado, por isso que ele não ser eucarionte, tem um núcleo individualizado. O nucléolo, que vai ajudar na produção de RNAs, principalmente RNAs transportadores que vão sair do núcleo da célula para fora da célula para poder fazer a síntese, né, de proteína no citoplasma. O núcleo, que é responsável por conter e proteger todo esse material genético, né? Retículo endoplasmático rugoso para transporte de substâncias, diferentes tipos de substâncias. Leucoplastos, que vão armazenar diferentes tipos de substâncias e também vão ser responsáveis por dar cor, né, ter determinados pigmentos que vão dar cor a determinadas células vegetais. O citoplasma, né, que vai ser aquele ambiente aquoso onde vai estar localizado tanto, vai ser localizado entre a membrana e o núcleo, né, e onde as reações químicas vão acontecer muitas vezes ali. Complexo de Golgi, onde faz a síntese, né, de secreções proteicas e também conseguem fazer a eliminação dessas secreções proteicas, né? Então aqui tem ela não produz, né? Quem produz é o ribossomo, né? Aqui a gente faz é a produção das secreções proteicas. Então tem uma proteína, eu associo essa proteína ao lipídio. Então eu tenho uma lipoproteína. Então quem vai fazer isso vai ser o complexo de Golgi, tá? Parede celular restringe o tamanho da célula, né, faz com que ela tenha um tamanho determinado e que impede, né, também faz com que não haja ruptura, né, dessa membrana na entrada de água, né? Imagina, toda vez que entrar água, a célula romper, ela vai morrer. Peroxisoma, né, que produz enzimas digestivas para quebrar algumas reações, para quebrar algumas macromoléculas. Membrana plasmática, né, que dá, né, que controla, né, a entrada e saída de substâncias. Mitocôndria relacionada à respiração celular. O vacúolo, né, tem um diferente tipo de vacúolo, que tem o vacúolo que possui, que a gente chama de suco vacular, né, que contém além, que armazena além de água outras substâncias, então, ali a água aí de novo. Cloroplastos relacionados à fotossíntese, né? E também ao pigmento clorofila, então pigmento verde. Plasmodesmos, que está relacionado, que a gente chama de interligação entre as membranas, é de uma célula vizinha, de uma célula ao lado da outra, para criar uma ponte citoplasmática para que elas não se soltem. Tá? Então, observe a composição dessa célula vegetal, como é complexo. Tá? Aqui, só para a gente dar uma ênfasezinha no cloroplasto, vocês veem que o cloroplasto, ele também é uma estrutura que possui dentro dele outras organelas, né? Então, esse cloroplasto, né, por isso que ele possui a capacidade, né, de realizar o processo fotossíntese, né, que não que quer dizer que é a produção da glicose a partir de água e dióxido de carbono. Então, ele consegue, né, fazer isso na presença de fonte luminosa, de uma energia luminosa, né, do sol, né? Então, a fotossíntese é exatamente isso, tá? Então, ele consegue fazer isso porque olha que como ele também tem ribossomos, ele também tem DNA, né? Ele também tem mitocôndria, tem estroma, então ele tem outras estruturas. Então, ele é uma minicélula, né? Vamos dizer assim, dentro de outra célula, tá? Então, ele é uma organela bem complexa, tá? Dentro da célula vegetal. Aqui mostrando para vocês como é o processo de fotossíntese, né, que é a produção de glicose, né, a partir de água, né, e de dióxido de carbono. Aqui, ó, água e dióxido de carbono. Na presença de luz, né, de energia luminosa, né, eu tenho a formação de glicose e dióxido de carbono. Então, eu consigo, através da água e do dióxido de carbono, produzir, desculpa, dióxido de carbono não, oxigênio. Eu consigo produzir, né, através do dióxido de carbono e da água, glicose, ó, C6H12O6, e oxigênio. E aqui, só para vocês verem que a gente tem diferentes tipos, né, de pigmentos que a gente pode encontrar nos vacúolos. Lembra que tem os vacúolos que também possuem alguns pigmentos, né? Então, a gente tem diferentes tipos de pigmentos que também estão relacionados, né, à fotossíntese, que a gente chama de pigmentos fotossintéticos, né? Então, nós temos a clorofila, os carotenoides e as ficobilinas. Dentro desses pigmentos, a gente também tem tipos, né? Então, as clorofilas, elas podem ser A, B, C e D, mas a cor dela vai se manter verde. Os carotenoides podem ser carotenos e xantofilas, onde os carotenos vão ser laranja e as xantofilas vão ser amarelas. E no caso das ficobilinas, a gente vai ter a ficoeritrina, que é vermelha, e a ficocianina, que é azul. Quando a gente pega esses pigmentos e distribui a nível de células vegetais, a gente vai ter vários tipos, né, de tecido, né? Então, a gente vai ter plantas de forma geral, samambaia, pé de amora, goiaba, pé de goiaba, pé de manga, né? Algas e cianobactérias, algas verdes, castanhas, diatomáceas e algas vermelhas. Quando a gente fala dos carotenoides, a gente tem todos são, né, todos os fotossintéticos, com exceção das cianobactérias. Então, as cianobactérias, elas não vão ter esse caroteno, o caroteno, que é de cor laranja. Mas as algas castanhas e diatomáceas, elas vão ter, né, xantofilas, que é da cor amarela. E as algas vermelhas, também conhecidas como cianobactérias, né, por isso que elas não são laranja, né, elas têm elas podem ter ficoeritrinas, né, que é vermelha, e posso ter algumas algas também, a que a gente chama de algas azuis, tá bom? E, gente, por isso a gente encerra o conteúdo de células E a gente vai começar agora a ver algumas outras funções, algumas outras estruturas que são indispensáveis, né? Principalmente para a célula animal. Até aqui a gente falou de célula vegetal. Agora a gente vai começar a falar de célula animal, que é a célula do nosso interesse, é a célula que a gente vai estudar ao longo desse módulo. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.